Queremos aqui saudar os colegas senadores, senadores presentes, as pessoas que estão aqui na galeria, nos acompanhando. Isso é muito importante, a participação da sociedade. Diversas pessoas já passaram por aqui hoje, isso é muito bom. Eu venho a essa tribuna falar sobre o projeto de lei que está aqui no Senado, um projeto de lei de nossa autoria, o número 45 de 2011, que apresentei nesta casa com a intenção de tornar como requisito para habilitação de empresas em processo de licitação a contratação de pessoas com deficiência. Já há em nosso ordenamento jurídico a obrigatoriedade de empresas com 100 ou mais empregados preencherem de 2 a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência. Entretanto, essa lei vem sendo sistematicamente desrespeitada. Então, vemos na aprovação desta proposta mais uma forma de pressionar as empresas a contratarem pessoas com deficiência, respeitando a lei, mas, sobretudo, respeitando o cidadão com deficiência, garantindo a sua inclusão. Senhor presidente, senhores senadores aqui presentes, essa proposta, que tenho um grande orgulho de ter apresentado, não é, de fato, de minha autoria. A autoria intelectual é de 2 alunos de graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória, conhecida como FDV. Eu louvo a iniciativa da Faculdade de Direito de Vitória em desenvolver tão importante programa, que aproxima nossos futuros bacharéis em direito do processo legislativo e aproxima o legislativo de cidadãos e cidadãs. Quero aqui parabenizar os jovens alunos Felipe Segal e o Waxon Cerqueira, que são os autores do projeto, que pesquisaram e apresentaram a proposta no programa de proposição legislativa da FDV, pelo belo trabalho na elaboração da proposta e especialmente pela preocupação social, por terem direcionado seu olhar para esta parcela da população tão excluída e que lida diariamente com as dificuldades, não apenas aquelas impostas pela deficiência, mas aquelas impostas pela deficiência da sociedade, em reconhecer a diversidade de nossa população e não busca adaptar nossa realidade à realidade de todas as pessoas. Então, o projeto, senhor presidente, é mais um fruto do programa de proposição legislativa da FDV. Este programa tenta aproximar o meio acadêmico da esfera pública, ampliando o diálogo entre o legislativo e os alunos, possibilitando o aperfeiçoamento legislativo e o engrandecimento acadêmico dos alunos e dos futuros bacharéis em direito. Este programa é coordenado pelo Dr. Marcelo Ferreira Pinto, que nós tivemos a grata alegria de conhecê-lo, de poder conversar com ele e ele poder demonstrar a sua preocupação com a formação dos alunos, mas, sobretudo, com a preocupação em os alunos desenvolver a sua profissão de forma que venha atender, de fato, os interesses da sociedade. Ver jovens estudantes direcionando o seu olhar para causas sociais é o esforço da esperança de que a preocupação com o ser humano, com o próximo, ainda existe e se perpetua e que a vida moderna, tão individualista, não está contaminando nossos jovens. Ainda há fraternidade em nosso mundo. A proposta desses jovens estudantes, futuros bacharéis de direito, nos apresenta uma triste realidade. Apesar da legislação brasileira avançar no tratamento diferenciado para as pessoas com deficiência, para garantir a igualdade com os demais cidadãos e cidadãs, é a efetivação de um princípio do direito, tratar os desiguais com desigualdade, com vistas à equidade de direitos. Entretanto, na vida real, no dia a dia, os trabalhadores com deficiência sofrem com as mais variadas formas de discriminação. E não apenas no mundo do trabalho, mas a própria vida social, cultural e esportiva. Além do aspecto econômico, soma-se o aspecto psicológico, que se reflete na inserção da pessoa com deficiência na comunidade produtiva e na possibilidade de demonstrar capacidade de desenvolver determinadas atividades, tanto quanto qualquer outro trabalhador. Nesse sentido, o trabalho representa uma forma de emancipação do indivíduo. No entanto, o reiterado descumprimento das normas dificultam a inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Assim, o projeto constitui mais um importante instrumento legislativo a ser utilizado para buscar a efetividade das leis, forçando aquelas empresas que participam de processos licitatórios a cumprir as cotas, sob pena de não estarem habilitados à participação. Este é o grande diferencial do nosso projeto. Tal comprovação partirá da própria empresa, que irá procurar a Delegacia Regional do Trabalho mais próxima para comprovar sua regularidade e obter uma declaração junto ao órgão. Cabe acrescentar, desta forma, a importância da intercomunicação e da parceria entre as instituições do terceiro setor que trabalham com pessoas com deficiência, entre as empresas que recebem tais pessoas como mão de obra e também com o Estado. Todos no processo de integração e reintegração desses indivíduos excluídos. Sob este enfoque, muito embora tenha se verificado que essas parcerias seriam possíveis e necessárias, observou-se dificuldade na integração entre as próprias instituições, seja por receio de superposição de um ente em relação ao outro, ou por um egoísmo disfarçado no qual visam atingir seus próprios interesses. Somados a estes fatores, temos também a falta de cultura em tentar formar uma teia de ajuda mútua em prol de interesses hoje ainda pouco valorizados, como é o caso o da árdua tarefa de inserir a pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho. Assim, para amenizar o quadro de exclusão das pessoas com deficiência, deverá ocorrer uma maior participação de todos, inclusive dos órgãos responsáveis pela habilitação, reabilitação, proteção ou qualquer outro tipo de conduta concernente a tutelar e garantir os direitos das pessoas com deficiência de forma real e efetiva. Importante mencionarmos também a emergência do terceiro setor no Brasil com uma tentativa de suprir as responsabilidades sociais, que o primeiro e o segundo setor, esferas antes muito bem delimitadas, hoje não consegue realizar. Observa-se, com essa emergência, cria-se uma rede social em torno da pessoa com deficiência, onde as instituições do setor privado assumem a responsabilidade, que, de acordo com a Constituição da República, é um dever estatal, mas que, como foi dito, é dever também de todo cidadão, bem como de todo o setor econômico. Senhores senadores e senhoras senadoras, a maior barreira enfrentada pelas instituições do terceiro setor, pelos órgãos públicos e, principalmente, pelas pessoas com deficiência, é o preconceito arraigado na sociedade, muitas vezes mascarado por práticas paternalistas. É interessante notar que o preconceito contra a pessoa com deficiência Diferente de outras formas de preconceito, que se expressa pela violência com certa frequência, a pessoa com deficiência enfrenta a pena, a vitimação, o olhar piedoso de que ele é inferior, acaba por excluí-lo. Não é visto como um indivíduo capaz de atuar em igualdade de condições, de que as barreiras físicas não são intelectuais, que com as adaptações no espaço físico, a pessoa com deficiência é tão produtiva ou mais que as demais trabalhadores e trabalhadoras deste país. Eu quero aqui destacar que eu tenho a oportunidade e já tive a oportunidade em diversas vezes de trabalhar e de militar na minha vida política com diversas pessoas com deficiência. E quero aqui dizer que em muito me anima de ver a coragem, a disposição com que estas pessoas enfrentam o trabalho com muita dignidade, com muita firmeza e em pé de igualdade com todas as demais pessoas. Não podemos mais aceitar esta ideia de que a adaptação dos espaços físicos, de que a acessibilidade é um favor. Longe disso. É um direito de todo cidadão, de toda cidadã com deficiência. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar aos alunos da FDV, parabenizar o professor Marcelos, parabenizar os demais profissionais daquela instituição, para que continue nos auxiliando a criar leis que beneficiem o ser humano e toda a sociedade. Quero ainda, senhor presidente, no tempo que me resta, após esta fala, em defesa das pessoas com deficiência, eu quero aqui citar uma boa notícia que foi anunciada nos dias de hoje, que está havendo uma repercussão muito importante, que é o crescimento da economia brasileira, que está hoje em torno de 7,5% da economia brasileira. E quero dizer que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quinta-feira que o crescimento de 7,5% do PIB brasileiro em 2010, ele foi alcançado a partir de dois fatores dinâmicos da economia brasileira. Quais são esses fatores? O primeiro deles é o investimento forte e mercado interno bastante robusto. O PIB de 2010 é o maior de 1986 e o maior PIB per capita desde 1980. Isto, quem destacou foi o próprio ministro Guido Mantega. O crescimento recorde veio acompanhado também da geração de emprego recorde. Foram criados 2,5 milhões de empregos ao longo do ano passado. E isto, senhores senadores, senhoras senadoras, todos os que estão aqui presentes, muito nos alegra, porque recentemente aprovamos a política salarial do salário mínimo. E muito nos anima, com o crescimento da nossa economia, que o salário mínimo, com certeza, a partir de 2011, estará num patamar muito favorável para atender todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Então, a nova política salarial, com certeza, está nos favorecendo para que o salário mínimo dos trabalhadores do nosso país possa estar num patamar muito superior, considerando o crescimento econômico do nosso país. E quero ainda dizer, com muito orgulho, que o nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, tem contribuído em muito para que a economia brasileira possa crescer. Temos no Estado setores que têm dado uma ênfase muito grande à nossa economia. Como é o caso, por exemplo, do Porto de Vitória, que tem cumprido um papel extremamente importante nesse processo de exportação, na questão do minério, do mármore e do granito. Enfim, o Estado do Espírito Santo hoje vive momentos extremamente favoráveis que têm contribuído para ampliar e melhorar a nossa economia no Brasil. E isto reflete na vida de todos os cidadãos e cidadãs do nosso país e também do nosso povo capixaba. Então, é motivo de muita satisfação, é motivo de muita alegria que nós estamos aqui hoje fazendo este anúncio, um anúncio que, com certeza, alegra todo o povo brasileiro. Senador Paim, pediu pela ordem.
Senadora Narreta, de forma muito rápida, para não prejudicar o seu brilhante pronunciamento, mas eu tenho que falar, quando a senhora cita e a questão do mínimo, e citou muito bem, que alguns pensavam que a sociedade não ia entender o que estava acontecendo aqui. E a sociedade entendeu. O que estava em jogo é se teríamos uma política salarial permanente, que pelo acordo firmado vai acabar indo até 2023, embora aqui o protocolo e a legislação só permitia 4 anos, mas é o compromisso já da renovação, que se o trabalhador teria ou não a inflação mais o PIB, que vai dar agora em 1º de janeiro em torno de R$ 620. E numa projeção até pessimista, nós já no ano subsequente vamos estar em torno de R$ 700. Muita gente não quer pagar esse salário mínimo. Muita gente não quer essa política salarial, mas o povo brasileiro, de forma muito consciente, eu vi pela experiência que eu tive lá no Rio Grande do Sul, aplaudiu a decisão do Congresso Nacional. A questão do salário mínimo está resolvido com esta política permanente, com o aval das centrais sindicais, das confederações, do Congresso Nacional e do Executivo. Parabéns a Vossa Excelência. Aqueles que foram contra a política salarial, daqui uns anos, quando tivermos um debate, eu vou dizer: não, mas você votou contra. Você foi contra a política salarial. Eu não sou de fazer isso. Mas lá na frente, o que eu sempre digo, que o tempo é o senhor da verdade, essa é a melhor política salarial da história desse país. A própria revista Veja reconhece quando diz que essa política salarial ultrapassou o valor, inclusive, do salário mínimo na época do Getúlio e João Goulart, que foi a chamada época melhor para os trabalhadores. Ultrapassou. Olha, calculem. Se no governo Lula nós temos de 30 para 320, aumentou mais que 4 vezes, saiu de $70 para $320, se no governo da Dilma nós multiplicar também por 4 o valor do salário mínimo. Eu não estou só falando da questão do dólar, não. Estou falando da questão do custo de vida. No governo Lula dobrou o poder de compra daqueles que ganham o salário mínimo. Então, parabéns à Vossa Excelência. Eu votei muito consciente, como a maioria aqui votou. Se a votação fosse hoje, eu votaria 2 vezes, se eu pudesse. Mas só posso 1. Parabéns à Vossa Excelência.
Obrigada, senador, pela parte. É importante a manifestação de Vossa Excelência, porque reforça aqui a nossa fala, no sentido de mostrar para a população brasileira que esta Casa tem uma responsabilidade muito grande no sentido de garantir que o governo da presidenta Dilma realmente dê certo. Este resultado mostra que o governo está no caminho certo, que nós estamos construindo, de fato, um outro Brasil que começou a partir da primeira gestão do governo Lula, e que quem sai ganhando com tudo isso é a população brasileira, é o nosso povo, é a nossa população mais excluída, e melhorando com certeza a economia do nosso país, todos saem ganhando, principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras. Muito obrigada, senador, um abraço para Vossa Excelência, e quero aqui, senador, reforçar a vossa palavra também com relação ao movimento que foi feito hoje à tarde na Comissão de Direitos Humanos, onde recebemos a entidade Rodas da Paz, que nos trouxe também a sua preocupação com relação à mobilidade urbana, no sentido de que aprovemos aqui o PL 166, 46 de 2010 e também o PL 46 de 2008, que cria o Dia Nacional do Ciclista. Enfim, nós temos muito o que fazer, muita coisa ainda está em tramitação nessa casa, que precisamos avançar no sentido de fazer com que, de fato, se tornem leis. Mas as leis, elas precisam sair do papel. Então, é importante a mobilização da sociedade. Portanto, o movimento feito hoje à tarde de ciclistas nos mostra a necessidade de agilizarmos a questão da mobilidade urbana, para que a mobilidade urbana, de fato, esteja a serviço de todos, particularmente daqueles que dependem de uma condução mais barata, como é o caso da bicicleta. Viu, senador?
Vossa Excelência me concede uma parte?
Sim, senador.
Eu assisto com enorme entusiasmo a manifestação de Sua Excelência e o concurso do senador Paim, porque também votei muito, muito motivado, não apenas a correção do salário mínimo, mas uma política de médio e longo prazo que tem devolvido ao trabalhador brasileiro o seu poder aquisitivo. Durante os anos de 2003 a 2010, nós tivemos uma recuperação de aproximadamente 55% acima da inflação do salário mínimo. E a manutenção dessa conquista é muito importante para que o brasileiro continue tendo acesso a bens e serviços como nós estamos assistindo nos últimos anos. Penso, e hoje me manifestei da tribuna, que chegou também o momento de avançarmos um pouco mais numa proposta de médio prazo. Também tivemos uma negociação muito importante por parte do presidente Lula com as centrais sindicais, que começou a corrigir a defasagem da tabela do imposto de renda. E julgo necessário que esta casa, julgo necessário que o Poder Executivo, que a nossa presidente Dilma, possa enviar para esta casa a correção da tabela do imposto de renda. Não sei se ficaremos em 4,5% ou em 6,7%, como demandam as centrais sindicais, mas julgo necessário e adequado que, da mesma forma que encontramos uma equação que reúne o PIB mais a inflação do ano anterior, que possamos encontrar uma equação para uma correção permanente da tabela do imposto de renda, para que isso também possa contribuir como devolução do poder aquisitivo do trabalhador e do contribuinte brasileiro. Agradeço a Sua Excelência a parte.
Obrigada, senador. Só para finalizar a minha fala, eu quero aqui rapidamente dizer da importância que, neste processo do crescimento da economia, as micro e as pequenas empresas cumprem um papel extremamente importante. Nós não podemos perder de vista isso, que a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras, elas estão atuando nas micro e pequenas empresas. Então, é importante fazer esse destaque, que a economia brasileira, e particularmente a economia do Estado do Espírito Santo, depende muito também da ação, da atuação das micro e pequenas empresas do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço o tempo que nos foi concedido e quero saudar aqui a todos, dizer da nossa alegria de poder ocupar a tribuna aqui hoje para homenagear a Faculdade de Direito de Vitória. Muito obrigada.